Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o jornal Valor desta semana destaca que falta de água e higiene precária podem trazer doenças antigas de volta às cidades. E por doenças antigas entende-se tifo e cólera, segundo a publicação. Bem, este é o tema da nossa entrevista de agora com o epidemiologista Roberto Medronho, também infectologista, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Roberto Medronho, como está o senhor? Uma grande alegria voltar a tê-lo entre nós na Rádio Sputnik.
Tudo bem, um prazer é meu. Um abraço a todos os ouvintes.
A entrevista que o professor Roberto Medronho nos concedeu na sexta-feira anterior ao Carnaval foi da maior utilidade e obteve a maior repercussão. Ali o professor Roberto Medronho deu uma verdadeira aula dos cuidados que devem ser observados durante o Carnaval. Obrigado pela entrevista mais uma vez.
Eu que agradeço, e os elogios ficam pela nossa amizade.
E pela admiração que tem de longa data pelo senhor.
Obrigado.
Doutor Roberto, como é que o senhor vê esta afirmação do jornal Valor Econômico de que a falta d'água e a dificuldade de higienização decorrentes da seca que atinge a região do Sudeste devolve ao radar da saúde pública a necessidade de prevenir doenças que já eram consideradas erradicadas em grandes metrópoles, como tifo e cólera? Corremos, de fato, este risco do tifo e da cólera voltarem a se manifestar?
Corremos, sim. Na verdade, a cólera ela não está circulando atualmente no Brasil, né? Mas ela, em chegando ao Brasil, corre o risco de se disseminar, sim. Essas doenças e outras mais que provocam diarreia, né, que nós chamamos de doença de veiculação hídrica, elas estão associadas à ingesta de água contaminada com essas bactérias ou vírus, né, e isso que causa esse grande problema. O que ocorre? Quando você tem um sistema falho, você precisa armazenar a água. E essa água é armazenada em cada domicílio de uma forma muitas vezes inadequada. E porque também a água que é potável, ela não corre o risco de ser infectada, a menos que haja uma conexão com a rede de esgoto e a rede de esgoto contamine a rede de água. Ela é uma água com alta potabilidade na imensa maioria dos municípios do país. Inclusive, há um controle de qualidade razoável da qualidade desta água, né? Agora, quando você armazena essa água, você já não tem mais essas propriedades. Ao longo do tempo, você pode, botando numa vasilha, numa bombona, em algum local que você vai preferir, a chance dessa água, ao ser manipulada por um de nós, ser contaminada é muito grande. É diferente da água que está no reservatório e que vai direto para a tua bica. Ali não há, teoricamente, contato com nenhum agente microbiológico. E mesmo assim, havendo contato, a cloração, né, a água clorada, ela elimina esses germes. Agora, quando você bota ele numa bombona, num tambor, em qualquer vasilha para armazenar aquela água, aquele cloro ele se dissipa, ele perde o seu valor, né, o seu princípio ativo ele acaba, e você, ao manipular essa água, pegando uma caneca e botando a mão nesta água, mesmo que involuntariamente, se a sua mão estiver contaminada, ela vai vai contaminar a água e as outras pessoas que beberem, na sequência, pegarão uma infecção, dando principalmente o quadro de diarreia, podendo ter um quadro de disenteria, com febre alta, com diarreia, com sangue, com pus. Tem diversos quadros que um agente infeccioso pode causar ao contaminar a água. Inclusive, este provocado pela salmonela, que é o tifo.
Professor Roberto Medronho, há pessoas que gostam de estocar água da chuva, água que escorre das telhas, dos telhados. A estocagem deste tipo de líquido também oferece risco à saúde?
Olha, o líquido que vem da chuva, a água que vem da chuva é absolutamente estéril, não tem nenhum contaminante, né? O problema é quando ele atinge uma calha ou uma telha, um telhado, aquele telhado e aquelas calhas estão contaminadas, e aí pode potencialmente contaminar esta água. Mas o ato de usar essa água, ele é muito bom, porque isso diminui a quantidade de água potável que você utiliza na tua casa, né? Então reduz a tua conta e você ajuda a racionar a água tão necessária nos tempos modernos. Esta água, ela, de preferência, essa água, você, de preferência, não beba. Use para lavar as louças, lavar roupa, para uso de, lavar os seus utensílios domésticos. Agora, se caso você for beber, aí você tem que colocar nesta água o cloro, né? Aí você coloca na água o cloro, e isso vende-se em qualquer farmácia, né? As pastilhinhas de cloro, você colocando a pastilha de cloro, ela é suficiente para descontaminar a água totalmente. Aí você pode beber. Mas, como para você não ter gasto com cloro, se você tem água normal na tua casa, você usa aquela água para beber, e essa água que você está utilizando da chuva para lavar, ou tomar banho, lavar roupa, lavar a casa, enfim, qualquer utensílio que você tenha no teu domicílio.
Esta adição doméstica de cloro à água, então, é suficiente para garantir a segurança desse líquido, desta
água? Totalmente, totalmente. É isso que a gente utiliza, inclusive, nos países menos desenvolvidos, né? Isso é o que a Organização Mundial de Saúde manda fazer nos países menos desenvolvidos, como, por exemplo, nós temos muitos países com muitos problemas socioeconômicos, sanitários, na África, né? A gente sabe disso. E lá, muito dessa água, ela é clorada para evitar que as pessoas sofram de diarreia.
E há pessoas também que pensam que o simples ato de ferver a água para o seu consumo, para a ingesta desta água, sem a adição desse cloro, é suficiente para imunizá-la contra quaisquer riscos. Esta convicção procede ou é necessário colocar o cloro?
A fervura da água, ela elimina a maior parte das bactérias, tá? Mas existem algumas bactérias que podem resistir a uma temperatura mais elevada. Então, na ausência do cloro, ela é uma coisa bastante útil, mas o cloro não substitui. Aliás, além de ser mais barato, né? Uma pastilha de cloro é muito mais barata do que um gás que você vai gastar no gás. Você vai gastar muito mais do que comprando a pastilha de cloro.
Quantas pastilhas de cloro devem ser adicionadas, por exemplo, a um reservatório, a um tanque ou uma bombona, como o senhor citou?
Tem vários tipos, né? Tem desde a pastilha até as gotas, né? Normalmente, você, com uma pastilha, isso vem bem indicado no quando você compra, né?
O depende fabricante do, específico.
Da concentração de cloro que você tiver na pastilha. Mas, normalmente, você, com uma pastilha, você consegue, dependendo de qual o produto que você compra, com uma pastilha você consegue esterilizar 5 litros de água, às vezes até 10 litros de água.
E esse produto é vendido em farmácias?
É vendido em farmácia e é um preço bastante razoável.
Tem que se dirigir ao balconista, é preciso apresentar alguma recomendação?
Não tem receita, não tem nada.
Basta dizer que era cloro?
O cloro, ele não causa nenhum problema, desde que você consuma o cloro na quantidade recomendada pela bula, né? Pelo que vem lá no... Não é nenhuma bula, porque não é nem um remédio, né? É uma substância. Mas lá vem indicando, olha, use uma pastilha em tantos litros de água. Você botando isso, não se preocupe que não terá. Agora, se você botar cloro a mais, aí você pode ter aquela sensação de queimação ao beber aquela água, ou então, ao cair no olho, aquela sensação de
ardência.
De ardência, que é como se você estivesse numa piscina. O que é a piscina? A piscina nada mais é do que uma água com muito cloro. Tanto que a gente não bebe aquela água da piscina. Mas, eventualmente, você deu uma mergulhada, deu uma deglutida num pouco daquela água que está altamente concentrada de cloro, você nem sente essa ardência, né? Você bebe aquilo e não tem nenhum problema. Agora, caiu nos olhos, muitos têm problema da ardência. Mas, ou seja, tem que estar muito, 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 muito concentrado. Tanto que a cor da piscina acaba sendo aquele azul, né, na maioria das piscinas, por conta que está hiperconcentrada de cloro. Então, o cloro não é uma substância que cause dano à saúde, à exceção se você ingerir grandes quantidades.
Ainda de acordo com o Jornal Valor, o armazenamento improvisado de água em residências também aumenta e eleva o risco de enfermidades tradicionalmente comuns no verão, que dengue, febre, chikungunya e rotavírus, além de diversos tipos de diarreia e hepatites A e E. Então, qual é a forma segura de se evitar, com a estocagem d'água, o risco de se contrair tais doenças?
Sim. Então, assim, em primeiro lugar, a dengue e o chikungunya é porque a água que você está armazenando, ela acaba servindo como um criadouro do mosquito da dengue. E o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é o mesmo que transmite a chikungunya. Então, o fato de você estocar água em vasilhames dentro da sua casa é um risco real de você ter dentro da sua casa criadouro de Aedes aegypti. Então, não é recomendado, né? Esse armazenamento. Agora, se você não tem a água, você tem que armazenar. Aí não tem outra solução. Então, o que, que você deve fazer? Você deve armazenar e tapar e vedar bem vedado, né? Então, se está numa panela, que a panela fique sempre tapada, se está num tanque, aqueles, o povão costuma muito usar aqueles tanques mesmo, né, grandes de alumínio ou de ferro, né? Então, tapar bem tapado, vedar bem vedado. O que você guardou, vedar bem vedado, por dois motivos. Primeiro, evita que o mosquito entre e coloque o seu ovo ali para fazer a procriação do Aedes aegypti. E segundo, que você vedando, ninguém vai manipular aquela água, né? E aí não vai ter a possibilidade de contaminar. Bom, mas aí como é que eu manipulo essa água? Você pega uma caneca, né? De preferência, não entra em contato da tua mão com a caneca, nem com a água que está lá armazenada, ou seja, você pega, idealmente, uma caneca, bota, amarra
contato com a água só através da caneca.
Só através da caneca. Amarra uma haste na caneca, né? E depois lava bastante. Depois que você manipula a caneca, você vai ter que manipular para fazer esse procedimento. Aí lava bastante, né? E aquela caneca ali não vai estar estéril, mas vai estar muito bem, quase esterilizada. Aí você pega a haste, bota na caneca, bota a água no vasilhame, pega a água e bota no lugar que você vai utilizar. Ou seja, você vedando, não deixa que o mosquito entre e você não pode colocar a mão dentro daquela vasilhame. Porque se você tiver com a tua mão contaminada, você já vai contaminar aquela água e contaminará todas as pessoas que irá beber aquela água.
E aí o seu esforço de estocar água vai literalmente por água abaixo.
Por água abaixo, porque você, na verdade, você vai estar, obviamente, pensando no seu bem-estar, você vai estar provocando doença em você, que, aliás, faz com que você perca muita água pela diarreia e precise de beber mais água ainda. Então, esse cuidado é fundamental ao se usar essa água.
Dr. Roberto Pedroia, o senhor citou há pouco a questão da dengue, é uma questão muito delicada, muito que exige cuidados demais por parte da população. E recentemente, aí, durante o período de carnaval, diversas emissoras de TV colocaram no ar reportagens mostrando que as geladeiras frost-free, ao descongelar e enviar a água que reverteu do estado sólido para o líquido, é acumulada numa espécie de recipiente, numa espécie de bacia que faz parte da própria geladeira e transforma-se num potencial risco vetor de dengue. Procede esta informação? De fato, quem tem uma geladeira frost-free deve ter cuidados adicionais dentro de suas casas?
Procede. Aliás, quem tem geladeira que eventualmente descongela, uma não frost-free, que ela, ao descongelar, tem aquela bandeja ali embaixo, né? Aquela bandeja depois tem que ser jogada a água fora e secada, bem secada. Porque aquela água, aquela lâmina de água que fica depois de um descongelamento, seja frost-free, seja não frost-free, aquela água é suficiente e é uma água ideal para o mosquito, porque ela é uma água que está protegida do sol. O mosquito não gosta do sol, ele procura ambientes de sombra, né? Então, aquela água que está dentro da sua casa, numa sombra, é onde o mosquito vai depositar o ovo e aí, consequentemente, você pode ter um criador. Então, procede a informação. Há necessidade, sempre que a bandeja estiver com a água, ela deve ser removida para evitar um potencial criador do Aedes aegypti.
As pessoas têm uma armadilha dentro de casa e não têm consciência
desse
risco.
E muitas vezes nem sabe que isso pode ser um risco, mas efetivamente é um risco.
O risco mora em casa.
Exatamente.
Dr. Roberto Pedroia, quando uma doença atinge um nível de epidemia, o número de incidências...
Do ponto de vista técnico, uma epidemia é um aumento inesperado, acima do limite máximo esperado de uma doença, num determinado período de tempo. O que significa isso em linguagem popular? Tem uma região que nunca teve nenhum caso de uma doença, basta um caso para ela ser uma epidemia.
Um caso configura epidemia se não houver registro.
Se não houver registro, nos últimos 10 anos, no mínimo, nunca houve um caso, por exemplo, de dengue numa cidade X. Durante 10 anos de monitoramento. Ao acontecer um caso, já é um alerta de que aquilo é um problema grave que vai explodir o processo epidêmico.
É muito bom o senhor falar isso, porque há uma convicção de que para se caracterizar uma epidemia é preciso que ela atinja 50, 100 mil pessoas. Há uma convicção
não,
sobre
exatamente,
isso.
Não, exatamente isso. Isso no meu livro que eu tenho, né, de epidemiologia, que é utilizado em todas as faculdades desse Brasil. Né, eu digo isso claramente, uma epidemia não está diretamente relacionada com o número de casos que ocorrem. E aí eu provo através, matematicamente, por que se tem, durante 10 anos, 0 casos, 1 caso só já pode ser considerado uma epidemia. Mas, normalmente, as doenças ocorrem endemicamente. O que quer dizer, a gente pode falar isso numa linguagem leiga, sei lá, elas ocorrem normalmente ao longo dos anos. Então, você, com esse acompanhamento da série histórica da doença, você consegue calcular um número esperado de casos que ocorrem naquele mês, naquela cidade, naquele ano. Tá? E aí, você, com esse número esperado, você fala assim, bom, se o número esperado for 10, eu, através de alguns cálculos matemáticos, eu vejo, bom, então, se eu tiver 15 casos por 1.000 habitantes ou mais, eu vou considerar uma epidemia. E aí eu vou monitorando semanalmente essa doença. Ela é monitorada, os serviços de saúde pública monitoram isso e acompanham regularmente essa doença. Então, se no mês tal está esperado 15 casos, ocorre 16, 17 ou 18, eu já não preciso que ele chegue a 1.000 casos para dizer que ali já está ocorrendo uma epidemia, entendeu? Então, você tem o que a gente chama, que é o diagrama de controle, que através dele você controla a ocorrência dos casos. Se ela estiver flutuando dentro de uma faixa esperada de casos, não é uma epidemia, mas bastou estar acima do caso, do número de casos máximo esperado, que você já está detectando uma epidemia. Qual é a vantagem desse método? Que você detecta a epidemia no seu início e não no seu final. Aí você detecta no seu início, você alerta a população, alerta as autoridades de saúde pública e todos lutando contra a epidemia, a tendência é a epidemia ser menos grave e acabar mais rapidamente. O problema é que há um problema político, que a maioria das secretarias não querem assumir claramente o processo epidêmico. Elas têm um certo medo da reação da população.
Pode criar pânico, né?
Para não criar pânico. O que eu digo é que o que cria pânico é a não transparência, é a omissão ou mesmo a mentira. É isso que deixa a população insegura. Agora, se você tem uma relação confiável com a população e você fala assim, olha gente, está começando um processo epidêmico de dengue, vamos todos unirmos os esforços, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para evitar que a doença chegue a níveis insustentáveis, coisa e tal. Você consegue a colaboração da população e você consegue ser mais efetivo no seu controle.
E eu creio que cabe mais um alerta, se o senhor me permitir, doutor Alberto Pedronho. A dengue pode ser letal.
Pode, pode. Os casos graves de dengue, eles podem levar ao óbito em cerca de até 5%, em alguns casos de não tratamento adequado, até 10% dos casos. Tá? Então, quando você tem uma dengue, você nunca sabe se ela vai evoluir para a forma grave ou não. Então, ao ter os sinais e sintomas da dengue, os primeiros sinais e sintomas da dengue, tem que, obrigatoriamente, procurar um serviço de saúde. Mesmo já sei que é dengue, não tem problema. O médico vai saber que é dengue, obviamente, e vai dizer, olha, você vai ter que, se você tiver tais e tais e tais sintomas, que são sintomas de alarme, né, você volta para cá, porque aí eu vou precisar te acompanhar e te hidratar rapidamente.
Quais são esses sintomas? Quais são
os sintomas que a gente chama de sinais de alarme são tonteira, dor no abdômen, sangramento, irritação, ou então uma fraqueza, uma dinamia muito grande. Esses são os sintomas de que você teve uma dengue e essa dengue está se agravando.
Uma sensação de visão turva também pode acarretar um sintoma de dengue, doutor Roberto?
Não, a sensação turva pode ser o que a gente chama de lipotímia, pode ser um sinal de dengue grave. Você parece que está apagando tudo e fica meio tonto, tem que sentar. Isso é quem está com dengue. Para quem está com dengue, tendo essa sensação, deve imediatamente procurar assistência médica, porque ele pode estar, não é que vai estar, mas pode estar desenvolvendo a forma grave da doença.
E é tão mais fácil agir na prevenção contra a dengue para se cuidar de todas essas consequências, né?
Sem dúvida.
Basta ter esses cuidados que o Dr. Roberto
depende de nós fazermos literalmente o dever de casa. Se todos nós cuidarmos do nosso quintal, do nosso domicílio, certamente essa união fará com que todos nós estejamos protegidos contra a dengue.
Dr. Roberto Pedronho, eu me convenci definitivamente que entrevistar o senhor é receber uma aula, e uma aula dos mais amplos e diversos conhecimentos.
Nada.
Muito obrigado mais uma vez aí por esse show, cadê um curso de medicina relâmpago, mas de muita utilidade.
Nada, nada. Eu que lhe agradeço a oportunidade de falar para os seus ouvintes, um grande abraço aí a você e a todo o pessoal da Sputnik, e especialmente aos seus ouvintes.
Muito obrigado e esperamos ter sempre o prazer de conversar com o Dr. Roberto Medronho em nosso programa.
Será um prazer.
Conversamos com o epidemiologista Roberto Medronho, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre os riscos da má conservação de água estocada em ambientes domésticos. Música.